Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E... tio, tô achando as coisas um pouco confusas. Querido, se as coisas um pouco... se as coisas estão um pouco confusas, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais... Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. O que você quer? Jornalismo sem partido? Vem para cá que nós oferecemos jornalismo sem partido. Não é? Ainda que o general Luiz Eduardo Ramos possa pensar coisas diferentes a respeito, ou então mesmo, né, o ministro Paulo Guedes. Eu acho curioso que quando nós temos dois ministros da saúde em menos de um mês, né? Menos de um mês, né? O Teixeira não ficou um mês. Os culpados por algumas coisas que estejam acontecendo aí, segundo esses visionários, né? A culpada é a imprensa. Porque por mais que se tente dizer não foi isso que foi dito, foi isso que foi dito. E eu não vou fazer aqui um discurso defensivo, até porque é de um ridículo tão sem par que este aspecto em particular da crítica nem resposta merece. Porque olha aqui, eu adoro a expressão, e quem acompanha esse programa sabe, né? Eu adoro a expressão que diz assim, há coisas que nem erradas são. Elas são tão absurdas que nem erradas elas são. Eu dei aula durante 9 anos. Né? E às vezes eu chamava os alunos, quando alguém numa prova dizia alguma barbaridade, eu dizia, olha, querida, querido, isso que está aqui não é que seja errado, eu nem errado é, você não tinha nem noção do que você estava falando. Você estava fora do assunto. Né? Em outro mundo. E essas pessoas estão um pouco em outro mundo, nós vamos falar disso daqui a pouco. Né? Boa noite, Bob Furuya.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio Cuba. Meu mundo caiu.
Meu mundo caiu.
E me fez ficar assim.
E me fez ficar assim.
Você conseguiu.
Você conseguiu.
E agora
diz que tem pena de mim.
Não sei se me explico bem.
Não sei se me explico bem.
Eu nada pedi.
Eu nada pedi.
Nem a você, nem a ninguém.
Nem a você, nem a ninguém.
Não fui eu que caí.
Não fui eu que caí.
Sei que você me
entendeu. Sei que você me entendeu.
Sei também que não vai se importar.
Que não vai se importar.
Se meu mundo cair.
Se meu mundo cair. Eu que aparei.
Pois é, eu não sei se o ministro Nelson Teich, ex-ministro Nelson Teich, né, está agora cantando para Jair Bolsonaro, meu mundo caiu, me fez ficar assim. Ele já tinha uma cara de que o mundo tinha caído quando ele chegou, né? Eu não sei exatamente o que essas pessoas imaginavam, o que o Nelson Teich imaginava quando aceitou o Ministério da Saúde. Eu não sei se ele havia entendido que ao demitir o ministro Luiz Henrique Mandetta, o Jair Bolsonaro não estava escolhendo o ministro da Saúde, ele estava assumindo o Ministério da Saúde. Não haveria nada de mal se ele soubesse o que fazer. O melhor ministro da Saúde que o Brasil teve não era médico. Não é médico. Eu digo era porque não é mais ministro. Né? Que é o José Serra. O programa mais importante de saúde que a gente teve no Brasil até hoje são os genéricos. Eu lembro barulho quando ele resolveu quebrar patentes de remédio no caso da AIDS. E tá aí. Salvou milhões de vidas. O que há de estruturado no SUS foi ele que fez. E não era médico. Agora, o Serra tem uma qualidade. Ele respeita competências técnicas. Tem uma fama famosa, ele é uma fama conhecida, ele é chato, ele é detalhista, ele não sei o quê. A depender do propósito, isso é bom, né? Ser rigoroso. Agora, foi o mais estável ministro da Saúde que teve e conseguiu fazer um trabalho estruturado. Sem ser médico. Agora, jamais o Serra mandaria alguém tomar a cloroquina, sem haver um protocolo para isso. E acredito que o Conselho Federal de Medicina, não que o governo mande ou mandasse no Conselho Federal de Medicina, mas acho que ficaria um tanto intimidado em dar aquele parecer que o Conselho Federal de Medicina deu, uma vergonha histórica, histórica. Vê aí para mim, Bob, é Mauro Ribeiro que chama o presidente do Conselho Federal de Medicina?
É isso mesmo.
É uma vergonha histórica. Dizendo como é que é? Nós não recomendamos, mas também não vetamos. Isso cada médico decide. Quando todos os estudos, sem exceção, indicam que a cloroquina é inócua para tratar coronavírus. Inócua para matar o vírus, mas não é inócua para a saúde. Em última instância, o Nelson Teich está saindo, primeiro porque não sabia o que fazer lá mesmo. Esta é que é a verdade, desde o começo. E é claro, eu entendo a irritação de um general cuidando da articulação política. Com a devida vênia, general Luiz Eduardo Ramos, o senhor é uma pessoa boa praça, né? Na vez que falou comigo, foi super simpático. Mas desde quando coordenação política é para general? O senhor fazia política no exército? Foi isso que o senhor treinou? Lá na Academia Militar das Agulhas Negras? Coordenação política? O senhor é um militar da ativa ainda. Era política que o senhor fazia? A sua biblioteca era de política? É de política? O senhor foi treinado para isso? Não. O senhor foi treinado para outra coisa. Espero que bem. Para a eventualidade do país enfrentar uma guerra, principalmente. E há uma outra coisa. Eu falo com uma tranquilidade absoluta. Note, não há nada de agressivo no que eu estou dizendo. Militar lida com o princípio da obediência devida, não é isso, senhor? E ainda assim, lá no Código Militar, como o senhor sabe, um subordinado não é obrigado a cumprir uma ordem que contraria o próprio código e contraria a lei. Então, não só há o princípio da obediência devida, como há também o princípio da insubordinação devida. Só que nós somos civis. A sociedade é civil, felizmente. Nós garantimos a vocês, nós, os civis, garantimos a vocês o que Max Weber chama o monopólio do uso legítimo da violência. Eu até prefiro força, mas é a violência que ele falou. Mas isto é uma concessão que faz a democracia. Há uma inversão quando vocês pretendem ser os demandadores da sociedade. Nós somos os demandadores. Nós, a sociedade civil. E não estamos em oposição, estamos juntos. Eu estou falando isso porque o general há pouco concedeu uma entrevista e, não sei, a gente já tem as sonoras da entrevista ou daqui a pouco a gente põe?
A gente já tem algumas.
A gente tem aí algumas sonoras da entrevista e o general sugere que somos nós da imprensa a criar pânico, a criar medo. Não, ao contrário. Ô, general, cadê a campanha do governo federal pedindo para as pessoas ficarem em casa? Cadê? O que há de distanciamento social, de fato vocês têm razão, o que há de distanciamento social se deve à imprensa responsável. Não fosse isso, o Brasil era um enorme Guayaquil, com cadáveres na calçada. Com cadáveres em casa, apodrecendo em casa. O que que há? E aí vem para cima da imprensa porque vocês não dão boas notícias. Quem disse que não? Quando há? General Mourão, no artigo publicado ontem no Estadão, dizendo... que o Brasil está com uma fama ruim no mundo em razão da crítica de ex-presidentes ou de... Como? O que ex-presidentes tem a ver com isso que acaba de acontecer de novo no Ministério da Saúde? E de novo no Ministério da Saúde porque não se faz uma abordagem, se resiste a fazer uma abordagem técnica. Só isso. Agora há pouco Paulo Guedes também... Vem críticas ao governo, o governo se esforça. Vem críticas ao governo quando o governo não funciona. Onde funciona, não. E na democracia tem que aprender a viver com crítica. Quem não teve crítica? O Lula não teve? A Dilma não teve? O Fernando Henrique não teve? O José Sarney não teve? Até o Figueiredo teve um pouquinho, já no fim da ditadura. Agora, não havia crítica durante a ditadura. Onde não há crítica? No Reino Unido não há? Na França não há? Na Alemanha não há? Onde não? O Trump não vive as turras com a imprensa porque há crítica. É da vida civil. Nós não devemos, nós não temos uma relação de obediência devida com o poder, nem podemos ter. Não é? A pluralidade supõe isso, supõe diferença de vozes. Agora, se um presidente da República, contra toda orientação científica no mundo, contra tudo que se faz no mundo, quer que as pessoas saiam por aí, como se não houvesse amanhã, e nesse caso não haveria mesmo para uma boa parcela, aí é crítica. Fazer o quê? Ah, mas não se dá o número de pessoas recuperadas. Que história é essa? Todo dia tem. Agora, vocês querem que a gente aplauda o governo porque há mais gente se recuperando do que gente morrendo. Vocês enlouqueceram. Só faltava ser o contrário. Só faltava agora haver mais número de pessoas, mais gente morrendo do que se recuperando da doença. Aí nós estaríamos vivendo em ritmo de peste bubônica. Ô, queridos, nem na gripe espanhola mais gente morreu do que se recuperou. Vocês endoidaram de vez? Vão estudar. No dia em que mais gente morrer do que se recuperar de um vírus, haverá pessoas caindo na rua, como essas distopias de filmes sobre pandemias. Não é? Agora, se o presidente diz uma coisa de manhã, se o ministro diz outra tarde, isso já acontecia com Mandetta, e agora com Nelson Teich, Se o presidente quer obrigar o uso da cloroquina e o ministro da saúde diz nós não temos protocolo para cloroquina, meu trabalho de imprensa é o quê? Noticiar. Porque, salvo engano, o ministro é o braço do presidente naquela área. Ou não é assim, ou assim, não é mais assim. Vocês estão devendo uma campanha de esclarecimento sobre o coronavírus. Até agora não fizeram. E a campanha que tentaram fazer, o Brasil não pode parar. É na linha, vai, trabalha, se vira. Quando faz uma reunião com empresários, resolve armar uma confusão, resolve propor uma conspiração contra um governador de estado. Não se trata de defender A ou B. E nem eu aqui preciso exibir as vezes em que critiquei o Dória. Isso é irrelevante. Vocês têm a mania de querer que as pessoas comecem pedindo desculpas por dar uma opinião técnica absolutamente razoável. Não vai acontecer. Pode acontecer com alguns. A nossa função é esclarecer as pessoas e sim apontar os erros do governo e quando há acerto, apontar acertos do governo. Eu mesmo defendi aqui muitas vezes, antes, o senhor Paulo Guedes, que acaba da entrevista, quem fez a PEC do orçamento paralelo, o senhor sabe muito bem como ela surgiu. Eu defendi essa PEC aqui antes dela existir. Que os senhores nem pensavam nisso, o senhor ficou 15 dias sumido. Quem pensou a PEC foi o Zé Roberto Afonso, lá em Portugal, um economista. Passou para o Gilmar Mendes, que levou para o Rodrigo Maia, que levou para o governo. Vocês, quando pensam sozinhos, pensam aquela medida provisória de anteontem à noite, que é uma aberração. Aí, General Ramos, acontece o quê? Vocês fazem uma medida provisória inconstitucional que não resiste ao parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, basta ler, quando, ademais, já existe uma lei tratando da razoabilidade da aplicação da lei, e vocês esperam que as pessoas digam, ah, tá bom. Não. Não vai acontecer. Eu leio e digo, é inconstitucional. Agora, ela não é inconstitucional porque eu escrevi que é inconstitucional. O senhor consegue saber, entender essa diferença ou não? Não é porque eu escrevi que é inconstitucional que ela é inconstitucional. Não é porque alguns dizem que ela é inconstitucional que ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional porque ela se choca com o que está escrito na Constituição. Agora, se vocês não conseguem ter ali ao lado com vocês uma pessoa que entenda o suficiente de Constituição para dizer, puxa vida, assim não dá? Eu não sou formado em direito. Eu não sou advogado, eu só sou uma pessoa alfabetizada. E que considera que conhecer a Constituição é fundamental para o seu trabalho. E felizmente tem sido. E outros códigos. Eu li. Olha, ô general, vou confessar ao senhor, eu até estava com certa preguicinha, eu estava vendo um seriado, eu tinha acabado de jantar, estava vendo um seriado, estava dando até aquele soninho, assim. A minha mulher até brinca, porque o Fábio Cuba, o Bob Furuia, quando eu estou assistindo alguma coisa que é média, eu sou uma pessoa que eu não durmo fácil, né? Assim, também não preciso dormir muito, enfim. O que para mim é bom. Eu tenho vantagens com isso, né? Vantagem que eu digo do trabalho. De saúde, não sei, graças a Deus, está tudo bem. Se eu assisto um filme muito zerda, eu não durmo, eu fico com ódio. Entende? Eu fico com raiva, fico com vontade de discutir com o filme. Eu sou assim. Se o filme é muito bom, aí eu também não durmo, porque eu fico muito encantado, eu fico tão excitado, eu encho o saco dos outros. Fico, olha como é bom! Então, minha mulher fala, não, já vi, já percebi que é bom, dá pra parar? Olha que... Se é uma coisa média, o Fábio Cuba, dá aquele soninho, assim, é como se eu dissesse, tá bom, vai, tá, me dá soninho. Eu tava até meio com soninho, aí, ou sei lá, vai, pim! É um barulho que só tem uma pessoa que dá para regular, né? Que eu sei que quando me manda coisa importante. Falei, ei, fui ver a medida provisória. Aí eu tive que sair, general. Eu tive que parar meu descanso. Eu tava dando uma descansadinha. Eu ia tirar uma soneca rapidinho para voltar a escrever. Ah. Bati o olho, sem ser advogado, disse, nossa... Se choca com o artigo 37 da Constituição. Só que eu faço o quê? Levantei, vim aqui e disse, acabam de baixar uma medida provisória que é inconstitucional. A imprensa que não reconhece, como diz o Paulo Guedes, imprensa que não reconhece o nosso esforço. Só que é o quê? Aplauso por ter cumprido a sua função? Aplauso por ter cumprido a sua função. Agora, atenção, há milhões de brasileiros que ainda não receberam. Eu nunca disse que era fácil, mas há milhões de brasileiros que ainda não receberam. O senhor governa um país de gente pobre. De uma maioria de pobre. Não, não é culpa sua. Mas assim são as coisas. Quem resolveu opor economia à saúde não fomos nós da imprensa. E sem contar que nem existe esse nós da imprensa. A imprensa é diversa. Vocês têm um monte de gente na imprensa falando o que vocês querem. Sem contestação. Acontece que quando vocês falam que vocês querem sem contestação, vocês querem que isso vire norma. Aí, então, precisa ter uma ditadura junto. Como não vai ter, vocês vão ter que se conformar com uma imprensa livre. Esqueci o copo. Vocês vão ter que se conformar com uma imprensa livre. Meu amor que está me ouvindo, faz um favorzinho pro tio, traz um copo para mim, que eu esqueci. E se achar também depois o controle remoto aqui do ar-condicionado, que eu não tô achando, tá esquentando demais. É, entende? Vocês vão ter que se conformar. Porque isso que vocês esperam não vai acontecer. Porque isso que vocês esperam não é imprensa. Isso que vocês esperam é assessoria de imprensa. Vocês vão, passem isso pra imprensa, a imprensa vai filtrar para ver se é, se não é, se não sei o que e tal, e vai confrontar com os fatos. Entende? Vocês gostariam de ver a imprensa falando assim, toma cloroquina. Não, eu não vou falar, eu vou dizer o seguinte, não tome cloroquina. Porque todos os estudos científicos dizem que não. O quê? Eu não sou o presidente do Conselho Federal de Medicina. Olha o absurdo que eu estou falando. O presidente do Conselho Federal de Medicina, o seu Mauro Ribeiro, se dá o luxo de dizer nem recomendo nem proíbo. Eu, jornalista, digo não recomendo, porque todos os estudos que o senhor Mauro Ribeiro tem lá indicam que ela é inócua para cuidar da doença. E todos os estudos dizem unanimemente que tem efeitos colaterais. Aliás, como quase todos os remédios. A única coisa que não tem efeito colateral que eu saiba é chá de picão. Já tomou o Bob Furuê, chá de picão?
É, não.
Não? Nem você, Fábio?
Não, não conheci, inclusive.
Não conheci, então.
Nunca ouvi falar.
É, no interior tem chá de picão. Também nunca tomei. É... Não tem efeito colateral. Que eu saiba também, né? Vai, que vai precisa estudar. Então, ó, faz o seguinte, na dúvida também não toma chá de picão. Você fala, toma chá de erva doce. Para coronavírus, tem o mesmo efeito da cloroquina. Com a diferença de que não vai estourar o seu fígado, não vai estourar o seu rim, não vai parar o seu coração. Este modus in rebus. Há uma medida nas coisas. É Horácio. E vocês querem fazer de conta que não. Não vamos cair nessa. O que o general quer? Que a gente abra tudo. Aliás, o Bob Furuya, nós vamos fazer como que é o general, tá? Todo dia agora nós vamos abrir o programa, assim que a gente tiver. Só que faz o seguinte, dá mais cedo esses números, nós vamos dar os números dos recuperados.
Tá bom.
Tá bom? É isso, general. Dá o número dos recuperados. Só que número de recuperados não pressiona UTI. Número de recuperados não precisa de respirador. Número de recuperados não precisa de container frigorífico. Número de recuperados não precisa de distanciamento social. Número de recuperados não precisa de lockdown. Número de recuperados não precisa de UTI. Vocês mandaram 11% das UTIs prometidas até agora. Se o senhor quiser, a gente solta todo dia rojão para isso. E, no entanto, nada disso resolve. Como não resolve fazer live com o empresário, alguns deles esquecem de botar até a cueca, não é? Para ficar pressionando o governador nesse ou naquele sentido. Isso sim não está acontecendo em nenhum lugar do mundo. Isso não está acontecendo em nenhum lugar do mundo. No mundo inteiro, houve vários graus de distanciamento social, incluindo lockdown, e se busca fazer uma saída organizada. O presidente, em vez de buscar liderar este processo, e teria todas as condições de fazê-lo, resolveu arrumar inimigos nesse percurso. De tal sorte arrumou inimigos que depois precisou procurar amigos. Foi procurar amigos onde? No Centrão. Aí tem que fazer o varejão do Centrão. E claro, e aí a gente noticia, vocês reclamam. Né? Desde o primeiro dia eu estou falando parem de tratar a imprensa como inimiga. Desde a campanha eleitoral eu estou falando parem de tratar a imprensa como inimiga. Não é porque a imprensa vai se vingar de vocês. Não é, ninguém vai se vingar de nada. Apenas que nós temos um trabalho a fazer. Não é? E quando vocês mandaram embora Luiz Henrique Mandetta e chegou esse novo ministro, Nelson Teich, a primeira entrevista que ele deu, eu vim aqui e disse, não entendi nada. Lembra-se disso? Eu disse, não entendi nada. Segunda, não entendi nada. O coitado era incapaz de dizer se ele queria distanciamento social, não queria distanciamento social, porque ele não podia falar. Aí a hora que ele falou, toma cloroquina ou não, disse, ele falou o que a ciência indica. Pronto, caiu. Não, não é assim que a música toca. Aliás, vamos botar nesse bloco, porque depois eu quero voltar, né, que eu vou fazer. Vamos aos fatos, o que, que nós temos aí do Nelson Teich propriamente e outras observações que eventualmente tenhamos a fazer. Vamos lá, quem é que fala? Fala, Bob Furuya,
vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Nelson Teich, como você disse, não é mais ministro da Saúde. Ele deixou o governo hoje após ficar menos de um mês no cargo, 28 dias. Tomou posse no dia 17 de abril. Com a saída de Teich, o secretário executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, assume interinamente o cargo. Em nota oficial, o ministério afirma que o oncologista pediu demissão. Assessores, no entanto, dizem que ele foi demitido. Nos bastidores, a informação é de que Teich foi dispensado por causa de discordâncias com o presidente. O médico não queria, por exemplo, apoiar abertamente o uso da cloroquina. Ele também não queria adotar um plano de flexibilização da quarentena, mais amplo e mais rápido. No discurso de despedida, o ex-ministro Teich não explicou os motivos que o levaram a deixar a pasta. Ele fez apenas elogios ao governo e disse que foi uma escolha sua.
Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado. Sempre.
Ah, pois é, né? O Fábio Cuba, eu tenho uma música do... Aliás, eu adoro Radiohead, né? Que é assim... No surprise, né? ou alguém está surpreso, né? Não, eu recomendo o menino. Coração coração cheio aí, de até deixa aí, de aterro, né? Não de enterro. Feridas que não cicatrizam. Ó, serve direitinho, quer ver? Ministro, parece assim tão infeliz, né? Aí, ó. A letra fala assim, ó, faz o seguinte, bota abaixo o governo, esqueça o governo. Vai levar uma vida tranquila, menino, né? A letra diz um aperto de mão de monóxido de carbono. Nesse caso seria um aperto de mão de cloroquina. É, olha, vocês não vão conseguir, inclusive, tirar, mesmo na tragédia, o nosso humor, porque é uma forma de enfrentar isso tudo e de enfrentar a ruindade com que vocês tocam essa gestão. Infelizmente, né? Tem de admitir. Há coisas aí que são de pura incompetência. Fazer o quê? Estivéssemos seguindo a ciência, pronto, acabou. Não haveria controvérsias a respeito. Ou houvesse as controvérsias, estaria numa faixa muito estreita, não o bastante para ficar gerando crises. E faz o seguinte, ô presidente Jair Bolsonaro, vamos parar com essa história, deixa o general aí. Não é para obedecer? Não importa o aporte científico? O filtro científico? Não é essa a coisa? Então deixa. Acabou. Vai ter a credibilidade que terá. E pronto. Já era ele na prática que estava mandando. Né? Então para que intermediários? E ele vai fazer o que o senhor quer. Sem ter o peso de ser médico. Se o senhor cismar que chá de picão faz bem, ele recomenda. Vamos comercial.
A Vale tem um compromisso com o Brasil. Em um dos períodos mais difíceis da história do nosso país, a Vale se colocou à disposição desde o início. Ao todo, está trazendo 11 aviões de carga em um grande esforço de ajuda humanitária. Já foram doados 5 milhões de kits de teste rápido. Para os profissionais de saúde, serão 30 milhões de itens como máscaras, luvas e aventais. A Vale também está aumentando o número de leitos com a construção de hospitais de campanha e reforma de antigos hospitais, além de fazer a doação de 100 toneladas de álcool gel. Ao mesmo tempo, a Vale já adiantou pagamentos para aproximadamente 3 mil pequenos e médios fornecedores. Com serenidade e responsabilidade e colocando à disposição tudo o que estiver ao nosso alcance, vamos superar juntos este momento.
Pavê, pudim, chifão, patim, risoto, estrogonofe, chifão, risofe, bolo e brigadeiro, chifão, boleiro. Combina pra chipar com Italac, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também, mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado, sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac.
Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí? Vamos com o noticiário de São Paulo, mas que obviamente tem alcance nacional em razão de São Paulo ser o epicentro da pandemia. Vamos lá.
Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, recebe alta após ficar 2 dias internado no Hospital Sírio-Libanês. Exames apontaram que ele teve uma inflamação no intestino.
Bom, felizmente, enfim, tomara que se recupere o mais rápido possível. Atenção para essa notícia, que isto é muito sério, porque tem bacaninha aí, meu, que tá achando que não vai ter problema porque ele tem plano de saúde, meu, é top. Tem gente que tá achando que como tem plano de saúde top, não vai ter problema, porque o meu plano é top, meu. Fala, Fábio Cuba.
Secretário Reinaldo Municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse hoje que o índice de ocupação das UTIs dos hospitais privados chegou a 95%. Já nos hospitais públicos, a taxa de ocupação está próxima dos 90%, chegou a 89% ontem e caiu para 84% nesta sexta-feira.
Olha, você que está achando que é muito top porque você tem seu plano de saúde privado, você ainda acaba indo no leito do SUS, porque vai acabar, a UTI privada acaba primeiro, meu. Porque tem bacana aí que acha que agora coronavírus virou coisa de pobre. Que gente rica não pega. Né? Que endinheirado não pega. Pega. Infelizmente, tem gente pobre pegando porque não tem alternativa. E tem muita gente endinheirada pegando porque é burra. Não, nem todo mundo, claro. Só estou dizendo de gente que sabe o que é, tem condições de se precaver e não se precaver, né? O que já tem? Dificuldade de leitos, dá tempo?
Dá sim. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, disse também que a cidade tem hoje 835 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, mas o planejamento inicial era chegar a 1.500 no fim de maio.
É, está sendo feito um esforço honesto para tentar ampliar, né, a capacidade. E outra coisa, o interior também está achando que a gente pega vírus no laço. Eu estou falando porque eu sou caipira. Portanto, caipira eu posso falar. Não pega vírus no laço, viu? Ah, não, aqui não entra. Entra. Entra e vai encontrar menos leitos de UTI do que tem nos grandes centros. Vai lá, dá tempo? Avança no interior?
Dá sim.
Um estudo, Reinaldo, da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Unesp, revelou que o coronavírus avança com mais velocidade no interior do estado. A capital e a região metropolitana têm sim mais casos, mas o ritmo de contágio foi maior em outras cidades nas duas primeiras semanas do mês de maio.
E sabe o que vai encontrar? Vai encontrar falta de leito de UTI. Entende? Porque tem cidades do interior aí que tá como se não tivesse acontecendo nada. Que eu tô sabendo. Né? O vírus não é uma questão de crença. O vírus não se presta ao seu solipsismo da ignorância. Se eu achar que não existe, ele deixa de existir. Ele existe. Né? Dá tempo ainda? Continuar?
Ainda dá. Temos 40 segundos. Vamos lá.
Então tá. Testagem
de
São Paulo.
Governador João Dória anunciou hoje a compra de 2 milhões de testes rápidos de coronavírus. Segundo ele, até mesmo os pacientes com sintomas leves terão de passar pelos exames a partir da próxima segunda-feira.
Quanto mais testagem se fizer, mais a gente vai saber em que ritmo se pode sair do isolamento. Se der tempo das mortes de São Paulo, a gente dá, senão a gente dá na próxima.
Dá tempo sim, vamos lá, 30 segundos. Vamos lá.
O estado de São Paulo registra 186 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a Secretaria de Saúde, são agora 4.501 vítimas desde o início da pandemia.
Evidentemente, esses números são muito maiores. O número total passou para 58.247 no estado. Esse número é muito maior. A partir do próprio Rio de Janeiro, a gente consegue saber. Né? O Rio de Janeiro teve aumento de 50% de mortes quando se compara maio deste ano com maio do ano passado. Maio do ano passado, em relação a maio do ano anterior, a variação tinha sido de 3% a mais. Agora, de mais de 50%. Sabe o que é isso? Coronavírus e esses mortos, mais de 2 mil, não estão na conta. Então, a situação é muito pior do que parece. Desculpa, general. Desculpa, viu? Eu não queria deixar o senhor magoado, mas assim que é.
Oi, como vão as coisas por aí? Aqui em casa, o papai dançou balé comigo. A mamãe me contou que os médicos são pessoas que salvam vidas igual aos super-heróis. E eu gravei esse áudio pra você se cuidar. E daqui a pouco a gente se vê. Porque eu te amo muito, vovó.
O cuidado nos une. Cuide de quem você ama. Acesse sulamerica.com.br/coronavírus e saiba mais.
O Bar Brahma chegou nas plataformas de delivery. E tem mais notícia boa. Pedindo um prato, você ganha uma Stella Artois. acesse o aplicativo Uber Eats e faça seu pedido no delivery do Bar Brahma. Delivery do Bar Brahma. O cardápio tem filé Oswaldo da Aranha, a tradicional feijoada do bar, aperitivo de filé mignon, moqueca de peixe e muito mais. Corre lá na Uber Eats e confira as delícias do Bar Brahma. Aprecie com moderação.
Seu caminho.
A gente volta a falar do trânsito, vou destacar agora a marginal do Rio Tietê, que ainda tem um pouco de lentidão no sentido da Ayrton Senna, entre o sistema e agora Bandeirantes e Ponte do Piquiri, teve um acidente entre carro e moto nesse pedaço, o restante da Tietê vale a pena. Quem segue no sentido da Castelo Branco pela Tietê, boas condições de ponta a ponta. Dica do dia: Next Guard, vassoura atrás da porta para se livrar de visitas indesejadas? Para o seu cão se livrar de pulgas e carrapatos, veterinários indicam Next Guard, são 30 dias de proteção.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Opa!
É, você era o cara, porque eu tinha esperado ser o Taishi cantando pro Bolsonaro, ou o contrário, tanto faz, né? Deixa alto, é, surta, entra, dá clique aí, ah, meu filho, vai, vai, ó, break out, olha pra mim agora, olha como eu tô agora, ó. Imagina o Thay chorando com o Bolsonaro, dizendo tudo que eu queria era só um pouquinho de amor. Ou ao contrário. É, exatamente. Fábio Cuba.
Sim.
Tudo que eu queria era só um pouquinho de amor, mas aí não deu certo porque você me quis impor a cloroquina. E o chá de picão. E eu falei, não, não vou tomar cloroquina. Não vou. A repercussão nacional da demissão do Taishi foi uma brutalidade, né? Ninguém, todo mundo meio assim, né? Embora esperada, embora me pareceu óbvio que fosse acontecer, né? As pessoas ficaram, procurem na imprensa, porque senão a gente ficaria aqui fazendo um programa inteiro com a repercussão, né? Agora, ontem, o general Augusto, o Hamilton Mourão, escreveu um artigo no Estadão dizendo que lá fora se fala mal do Brasil e os responsáveis são os ex-presidentes. Segundo ele, frustrados porque não estão no poder. Nossa, general, o que deve ter de gente falando que olha, eu queria tanto estar eu administrando essa crise, né, general? Hein? O senhor acha mesmo que tem gente com inveja? Pensa um pouco. Né? Acho que não. Então, o quê? O Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, não. A imprensa internacional, então vamos direto para ela, a imprensa internacional repercutiu. E o senhor vê, não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com vocês. Vamos lá.
O jornal americano New York Times, Reinaldo, publicou que a saída de Taishi foi marcada por divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação à adoção de medidas de distanciamento social e lockdown. O New York Times ainda relembrou que a decisão foi tomada apenas um mês após a saída de Mandetta pelos mesmos problemas. O jornal britânico The Guardian noticiou que o Brasil perde um segundo ministro da Saúde em menos de um mês. A publicação afirma que houve discordância entre o presidente e Taishi, além de lembrar que o Brasil já ultrapassou em número de casos a França e a Alemanha. A rede BBC britânica do Reino Unido anunciou a saída do ministro Taishi e lembrou que o Brasil é o país da América Latina mais atingido pela pandemia, com mais de 200 mil casos de infectados pelo coronavírus. O jornal espanhol El País Ressaltou que o ministro ficou em evidência durante essa semana, após ter sido avisado em coletiva de imprensa sobre o decreto presidencial que autorizava salões de beleza e academias a funcionar durante a pandemia.
Não, vamos dar os vamos colegas lá. Portugueses lá.
O Diário de Notícias, jornal português, disse que o ministro Taichi se demitiu após se sentir desautorizado pelo presidente Bolsonaro. O Diário ressaltou ainda que o Brasil terá um terceiro ministro para a pasta durante a pandemia. Já o argentino Clarim destacou que Taichi tinha diferenças com o presidente Bolsonaro. E o site do jornal El Mundo da Espanha publicou que a escalada da tensão entre Bolsonaro e o ministro era cada vez mais evidente.
Então, essa notícia não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver, com os críticos do governo. Isso aqui é obra do governo. Aliás, o maior adversário deste governo sempre foi, desde o começo, esse governo. Não dá nem pro presidente chegar e falar, ah, essa esquerda que fica criando esse negócio e tal. Né? E aí, em certas áreas do empresariado, parece que está caindo a ficha, que não adianta. Não adianta ficar estimulando o lado divisionista do presidente. Ao contrário, né? O presidente da Abiplast, o José Ricardo Roriz, outro dia até deu um puxão de orelha nele no meu blog, porque eu não gosto de falas ambíguas, né? Agora, não sei, deu uma declaração. E não é porque está sendo crítico, não. É porque tem um caminho, que é o caminho do entendimento. E tem o caminho, que é o caminho do confronto. O que foi que ele falou, Fábio Cuba?
Ele é presidente da Abiplast e vice-presidente da Fiesp. Aliás, o Roriz foi um dos empresários que acompanharam o presidente Jair Bolsonaro naquela caminhada até o Supremo Tribunal Federal.
Isso.
Fez uma dura crítica ao presidente da República, aspas, pro presidente da Abiplast, né? Ele deu entrevista à Folha de São Paulo. O que ele, Bolsonaro, está fazendo é exatamente o contrário. Com essa instabilidade no Ministério da Saúde, como você vai fazer uma abertura, se existe uma insegurança geral, com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil? Você tem o presidente em uma direção, os governadores na outra. Não tem um alinhamento do presidente com o Congresso. Cada dia, e tem sido quase que diariamente, ele cria uma instabilidade. Ele aumenta a insegurança e atrapalha ainda mais o retorno ao trabalho. Com uma insegurança como essa e a mensagem ruim, não tem condição de voltar, porque está todo mundo inseguro.
Oh, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo do bom senso. Porque se isso ajudasse, muito bem, mas não ajuda. Só piora. Né? O presidente entrou numas, assim, o presidente, acho que ele anda ouvindo a Billie Eilish, o Bad Guy, entende? Da Billie Eilish. E ele achou que é bacana, assim, ele achou que é bacana ser o cara durão, ser o cara do peito estufado, Fábio Cuba. Não adianta ser o cara do peito estufado. Não adianta dizer eu sou do tipo ruim. Eu sou do tipo mal. Eu sou do tipo bad guy. Não resolve. Não só não resolve, como a depender das coisas, isso mata pessoas. Vocês não vão conseguir destruir os fatos. Vocês não vão conseguir destruir nem mesmo o humor necessário para a gente levar a vida. Né? E agora, vamos ouvir, agora de viva voz, o general Luiz Eduardo Ramos nos ensinando como deve atuar a imprensa. Infelizmente, eu não posso ensinar o general a fazer guerra. Até porque faz tempo que a gente não luta uma, né? Desde a Guerra do Paraguai. Ainda bem, né? Eu nem quero. O Bolsonaro até tentou arrumar uma com a Venezuela, mas a tempo foi contido. Não é isso? Eu não vou ensinar o general a fazer guerra. Mas o general acha que pode nos ensinar a fazer jornalismo. Com a devida vênia, com o devido respeito, não pode. Né? E nós da imprensa somos os responsáveis por o Brasil não ter se transformado, o Brasil inteiro, numa grande Guayaquil. Não é? E o senhor sabe muito bem disso, porque o senhor sabe muito bem como é que passa o vírus, como é que o vírus se espalha, ou não sabe. Sabe. Não é? E eu recomendo às Forças Armadas, de novo, que recuperem, ainda que seja um pensamento um pouco antigo, que recupere pelo menos o pensamento positivista. Ainda que seja um erro considerar que a ciência é uma religião, é muito melhor, general, do que considerar que religião é uma ciência. Eu falo de novo. Ainda que seja um erro considerar que ciência é religião, ainda é preferível a considerar que religião é ciência. O que foi que o general falou?
Eu me sinto até lisonjeado, porque alguns órgãos da imprensa e revistas de circulação nacional teceram alguns comentários com críticas dessa minha maneira de colocar com relação à importância para o Estado Democrático de Direito, para a liberdade da nossa imprensa. Mas a imprensa tem que ter consciência que ela tem um peso muito grande do que ela noticia, do que ela vincula. Só um dado interessante antes de mostrar os números. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma universidade de renome, ele disse que as ocorrências de ansiedade e estresse que estão sendo causadas nesse momento pelas notícias e pelo temor, para não dizer terror, de grande parte da população, aumentou 80% durante a pandemia. São dados de pesquisa de uma universidade renomada. Isso aqui é a manchete de um jornal de grande circulação, quinta-feira, agora ontem. Está aqui, por uma questão de respeito à empresa, eu tirei o jornal. Eu peço, por favor, para retornar aquela parte do número de mortes. Então, a pessoa que pega esse jornal de manhã, sem saber exatamente como é isso aqui, ele lê que o Brasil passa a França e já é o sexto país com mais casos. É o que está dizendo esse jornal. Ele não explica o que é isso que ele está falando. O interessante é o seguinte: a população brasileira são 209 milhões de pessoas. O Brasil é um país continental. E aí o jornal pega e faz uma comparação com a França, porque a intenção é assustar.
Não é, a intenção não é assustar, não. A intenção não é assustar, não. A intenção é informar. Por quê? É mentira? É mentira? Sem contar que a França está na descendente já, e nós estamos na ascendente. Enquanto vocês partirem do princípio de que a imprensa quer criar terror... Vem cá, ô general. O que o senhor acha que a gente ganha com isso? Qual é a sua hipótese? O senhor também acha que nós estamos mancomunados com o comunismo internacional, tentando dar um golpe para instituir o governo mundial? O senhor entrou numas do Ernesto Araújo? O senhor também acha que nós somos todos agentes chineses interessados em destruir o capitalismo mundial para entregar o mundo à China? Enquanto vocês não olharem para si mesmos, para cuidar dos seus próprios erros, e ficarem encontrando inimigos externos, vocês estão falando bobagem. Eu tenho um temor, general, sabe o meu temor qual é? Se ainda houvesse uma ditadura no Brasil, vocês teriam repetido com o coronavírus o erro criminoso que vocês militares cometeram no caso da meningite. Que vocês esconderam. Vocês esconderam a epidemia de meningite no Brasil. E quando já não tinha mais onde internar pessoas e estocar corpos, aí então vocês resolveram iniciar a vacinação em massa. Como se esconder a notícia fizesse com que o fato desaparecesse. Essa é a ilusão de todo autoritário. Não é mesmo? Não vai acontecer. Tá? Então não vai acontecer, a imprensa não vai fazer isso. Não vai acontecer golpe. Não vai acontecer nada. E há um fato delicioso do ponto de vista da ironia. Ironia trágica, general. Ironia trágica. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai alterar hoje, não sei se já alterou, menino, se tiver, vocês me avisem, o protocolo da cloroquina. Ele deu uma bronca, acho que foi anteontem, né, no Nelson Teich, que ele queria. Disse, tem que me obedecer na ponta, tem que usar a cloroquina. Né? E até o Bolsonaro disse, o protocolo deve ser mudado hoje, porque o Conselho Federal de Medicina, parabéns, ô Mauro Ribeiro, diz que pode usar desde o começo. O médico na ponta de linha é escravo do protocolo. Jesus. Se ele usa algo diferente do que está ali e o paciente tem alguma complicação, ele pode ser processado. Então, protocolo. Então vamos, para encerrar este bloco, vamos para o item 8. Porque o Bolsonaro é um negacionista do perigo do coronavírus, como o esquerdista orelhudo Daniel Ortega, o presidente da Belarus e o presidente do Turcomenistão. E agora ele tem um outro parceiro na defesa da cloroquina. Quem é que vai falar o item 8 para a gente encerrar esse bloco?
Sou eu, Reinaldo. Ganhou mais um aliado, é verdade. O presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, publicou um texto nas redes sociais agradecendo aos profissionais da saúde e de pesquisa do país pelo uso da substância contra o coronavírus, substância cloroquina. Ele escreveu o seguinte, aspas, com eles, cientistas e médicos, avançamos na produção de fosfato de cloroquina, um medicamento eficaz para o tratamento contra a Covid-19.
Parabéns. Está bem acompanhado, né? Assim, eu falei, a propósito, até um amigo me alerta aqui, só para especificar, eu falei, o Brasil não entra em guerra desde a guerra do Paraguai, eu falo de uma guerra que seja uma guerra local e tal, o Brasil participou da Segunda Guerra, temos os nossos pracinhas, etc e tal, ajudamos na intervenção na República Dominicana, mas aí é um outro padrão, estou falando de uma guerra que tenha, o epicentro e o centro no Brasil. Então, olha, parabéns, Jair Bolsonaro. Agora já pode se juntar e fazer um protocolo comum com Nicolás Maduro. A rigor, né? Nicolás Maduro faz o governo que alguns adorariam fazer, né? Existem ele e os militares. Linha direta. O resto obedece. Debaixo de vara. Vamos começar.
Yeah. Nós do Açaí Atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí.com.br/por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí.
A Vale tem um compromisso com o Brasil. Em um dos períodos mais difíceis da história do nosso país, a Vale se colocou à disposição desde o início. Ao todo, está trazendo 11 aviões de carga em um grande esforço de ajuda humanitária. Já foram doados 5 milhões de kits de teste rápido. Para os profissionais de saúde, serão 30 milhões de itens como máscaras, luvas e aventais. A Vale também está aumentando o número de leitos com a construção de hospitais de campanha e reforma de antigos hospitais, além de fazer a doação de 100 toneladas de álcool gel. Ao mesmo tempo, a Vale já adiantou pagamentos para aproximadamente 3 mil pequenos e médios fornecedores. Com serenidade e responsabilidade e colocando à disposição tudo o que estiver ao nosso alcance, vamos superar juntos este momento.
Você está em casa por muitas pessoas, mas já parou para pensar naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nas farmácias? Por você! São médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e balconistas. Um exército de profissionais pronto para combater um inimigo invisível. Porque sabem que nos grandes desafios reconhecemos as grandes responsabilidades em cada um de nós. A ANS acredita nisso e também está trabalhando incansavelmente para prover o acesso a medicamentos à população, mas sempre tomando as medidas de segurança necessárias. Afinal, a saúde de todos nós merece. Medicamentos ANS, sua saúde merece.
Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que nós temos aí?
Subiu para 16, Reinaldo, o número de profissionais da saúde da Prefeitura de São Paulo mortos por complicações do coronavírus. São mais de 4 mil afastados do trabalho na rede municipal por terem a doença confirmada ou estarem com sintomas suspeitos da Covid-19.
Muito bem. Infelizmente, né? O que mais?
Começou a funcionar hoje o novo Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Serão disponibilizados 250 leitos no total, 170 de enfermaria, 80 de UTI.
O governo de São Paulo tem sido bastante eficaz, né, na ampliação de leitos e agora o que existe é um estrangulamento do número de respiradores que está para chegar um lote da China. Que mais? Taxa de isolamento?
O isolamento social em São Paulo voltou a subir, mas foi bem pouco. Segundo as autoridades, o distanciamento passou de 47% na quarta para 48% na quinta-feira.
Pouco, né? E a Fiesp pede a suspensão do mega rodízio. Eu já disse aqui o que eu penso, eu acho que não funcionou e quando uma coisa não funciona, porque a gente está vendo aí o grau de isolamento, a taxa de isolamento é muito pequena, né? Para uma taxa de isolamento como essa, né, a gente sabe que não é, o rodízio não foi eficaz. Vamos continuar, meninos? Mudando um pouco o que a gente havia combinado? Vamos a partir do 31, vamos lá. Rapidamente.
Vamos lá então, Reinaldo, temos ainda 2 minutos, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China por causa do coronavírus, ameaçou cortar as relações com o país asiático.
Esse é outro, já está em campanha eleitoral. Enfim, os Estados Unidos não viraram o epicentro da epidemia mundial por acaso. Ele deu alerta em janeiro para interromper as viagens com a China, né? Em janeiro, mas só em março declarou a emergência nacional. E agora a coisa está lá que está, né? Tem uma milícia em Michigan armada garantido o funcionamento de uma barbearia, ameaçando outros entes, e o Bolsonaro, olha só, né, a associação, e o Trump disse que são patriotas, né? E a América Latina, como é que está aparecendo no retrato? Desculpa dar má notícia, hein, gente, vamos lá.
O continente americano, Reinaldo, ultrapassou a Europa e se tornou a região mais afetada pelo coronavírus no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. São agora mais de 1 milhão 860 mil casos confirmados contra 1 milhão 800 mil infectados no continente europeu.
É, isso daí, evidentemente, inclui Estados Unidos e Canadá, né? E mais o que está acontecendo na América Latina. Reino Unido, testes.
Governo do Reino Unido aprova um teste de anticorpos que pode ter uma precisão de 100% para detectar a presença do coronavírus.
Bom, pelo menos isso. Ah, que importância isso tem? Importância isso tem porque você vai conseguir estabelecer, então, políticas de isolamento social e, quando chegar a hora, políticas de isolamento localizadas, né? Porque tudo indica que as coisas caminham para isso, né? Nós vamos ficar por um longo período sob o signo desse maldito vírus. E aí, então, você terá que alternar períodos de relaxamento e de isolamento para controlar o número de doentes. Tá certo? É esta a questão, né? E olha, a Eslovênia abriu, gente. Que bom. Vamos lá.
O governo da Eslovênia anunciou o fim da epidemia da Covid-19 no país. É o primeiro membro da União Europeia a se livrar do surto do coronavírus. Pelo menos diz que se livrou.
Vamos ver, né? Outro dia eu vi que em Lesoto só tinha um contaminado, né? Quando a gente vê isso, ou quando a gente vê que a África não é o país, não é o continente que tem o maior número de contaminados, a gente sempre fica pensando que talvez o problema seja de notificação e não de contaminação, não é mesmo? Dá tempo ainda de falar sobre a credibilidade do Brasil?
Não, precisamos voltar agora.
Tá bom, General Braga, então formando.
Nunca é cedo para abrir um negócio. Ou tarde. Quantas vezes você desistiu? Nenhuma. E nesse momento, o Bradesco segue ao lado da sua empresa, oferecendo prorrogação em empréstimos por 60 dias e crédito para folha de pagamento com 6 meses de carência. Aguente firme. Pode demorar um pouquinho, mas vai passar. Reinvente o futuro. Bradesco.
Crédito sujeito à aprovação.
Atenção com o rodízio, hein? Continua valendo, vai até meia-noite, hein? Hoje só podem circular veículos com finais de placa ímpar em toda a cidade de São Paulo. Então, muita atenção aí nesse finalzinho de noite. O motorista que utiliza aí a marginal do Rio Pinheiros ainda vai bem no sentido da Castelo Branco. De ponta a ponta o caminho funciona direitinho. E quem vai no sentido de Interlagos, caminho mais carregado, mesmo assim sem ainda congestionamento. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta a sua vaga. Unip, qualidade comprovada.
A Band News FM transmite a voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite por imposição da lei. O Rio de Janeiro um pouquinho mais tarde, a partir das 9. Nesse período você continua com a gente, continua também com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h08 e você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Medo, meu amor. Olha a Thaís cantando. Diga se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de sonho, que o amor que te proponho é pouco pra te convencer. A trilha tem Lady Gaga, Billie Eilish, Zezé de Camargo e Luciano. Para todos os gostos, não é isso? Né? Porque vocês sabem, essas dores de amores, elas são assim, né? Elas estão em todos os estilos, elas atravessam, né? As gerações e os corações. Não é isso? E nós estamos aqui para, né, ilustrar este sofrimento que é de todos nós, né? Para informar, viu, general? Informar, estamos, como o senhor disse, todos estressados, mas tentando manter o bom senso, né? Tentando manter o equilíbrio, tentando manter o juízo. Ô, Fábio Scubas, não sei se é Fábio Scubas ou é assim, esse japonês aí?
É o japonês. É...
Saiu aquilo que eu falei. Saiu aquilo que eu falei. Eu falei de PF também, pô. Mas também não falei como estão falando que eu falei aí. Isso daí. Isso daí eu falei diferente. Né? E o Reinaldo já andou falando aí que o Aras não vai me denunciar. Por que será? Vamos lá. O que nós temos aí?
Reinaldo, em parecer enviado ao ministro Celso de Mello do Supremo, a Advocacia-Geral da União defendeu a divulgação de quase todas as falas do presidente no vídeo da reunião do dia 22 de abril. A AGU pede apenas que sejam mantidas em sigilo as declarações de Bolsonaro sobre nações amigas.
Nações amigas é uma só, é a China, tá? Eles esculhambaram a China, ele e o Ernesto Araújo, esculhambaram a China... E, portanto, é uma nação amiga só, e aí tem medo que venha público que se atribuiu à China a conspiração para destruir o mundo e dominar o mundo.
Pediu também que seja mantida em sigilo a parte as considerações dos demais membros do encontro.
É de um membro do encontro só, é o Abraham Weintraub, que falou que os 11 ministros do Supremo deveriam estar presos.
Ao enviar o documento, Reinaldo, o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral, divulgou, como você disse, trechos transcritos do vídeo.
Aqui, ô Bob Furue, deixa eu vou fazer aqui uma síntese, que é o seguinte. Tem três falas do Bolsonaro. O AGU, né, o Levi, ele foi lá e transcreveu. Então, de fato, o Bolsonaro tem uma hora que ele reclama de todo mundo, inclusive da PF. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, até a PF que não me dá. A PF não dá informação. Ele reclamou da inteligência das Forças Armadas. Ele reclamou da BIM, reclamou todo mundo. Estão portando da PF também. E é curioso, e é curiosa a observação que ele faz do que ele espera que seja um serviço de inteligência. Ele dá o exemplo de você ficar ouvindo atrás da porta. Se ouvir atrás da porta, porque depois que a filha engravidou, não adianta. Depois que o filho tomou droga, não adianta. É o serviço de inteligência do Bolsonaro entendido como, eu não sei, é uma espécie de cochicha, é o whisper. Isso não é serviço de inteligência. Isso daí só é um pai que está meio destrambelhado com medo que o filho faça coisa errada. E também não sei se ficar ouvindo atrás da porta é o melhor jeito, né? Acho que não. Tem uma noção rebaixada de serviço de inteligência, mas ele reclama mesmo, né? Então ele fala isso, esculhamba todo mundo. Então ele diz, essa é a preocupação que temos de ter, a questão estratégia. E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação, nós, tudo ruim. E ele diz, vou intervir mesmo. Quando ele diz vou intervir mesmo, ele está falando vou intervir mesmo em tudo, inclusive na PF. Agora, de fato, a transcrição parece que está certa. Aí, presta atenção nisso aqui. Eu já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar ferrar minha família. Ele usou um outro verbo com F. Eu não vou esperar ferrar toda a minha família de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. De fato, como ele disse, não tem a expressão Polícia Federal aqui. Só que ele está falando da Polícia Federal. Sabe por que ele está falando da Polícia Federal? Porque se não estivesse, estaria falando da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, cujo chefe é o general Augusto Heleno. Se ele estivesse falando da ABIN, ele estaria ameaçando demitir o general Augusto Heleno em público. Eu duvido que o general Augusto Heleno engolisse uma humilhação como essa. Eu não acho que um general, mesmo da reserva, aceite receber uma ameaça de demissão em público de um capitão da reserva. Já que vocês gostam de falar que vocês são militares no poder, né? Então não é. Outra coisa, para ser a Abin aqui, quando o Bolsonaro fala, eu não vou esperar ferrar, o verbo foi outro, minha família toda de sacanagem ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém. Quer dizer que, ô general Augusto Heleno, o senhor faz a segurança de amigos do Bolsonaro? Não, né? Não é o senhor que faz. O senhor faz a segurança, segundo dispõe a lei, do presidente Jair Bolsonaro e dos familiares do presidente Jair Bolsonaro. De amigo do Bolsonaro, que eu saiba, não. Se fizer, é ilegal. Então não é verdade. Tá falando da PF. Só que não usou a expressão PF. Não usando a expressão PF, vai permitir que o Augusto Aras, eu vou falar depois do comercial, rapidamente, vai permitir que o Augusto Aras diga, tá vendo? Não posso provar que foi PF, então não vou denunciar o Bolsonaro. E o Augusto Aras já mandou também a sua resposta pedida pelo Celso de Mello. E olha, nem o advogado do Bolsonaro mandaria uma resposta como aquela. Eu cheguei a ficar comovido, doutor Augusto Aras. Né? Só falta agora o senhor virar terrivelmente evangélico, a duas vagas no Supremo, não é isso? Vamos comercial.
Nós do Açaí Atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente. Por isso, contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações. Realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas. E antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores. Mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer. Açaí.com.br/por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Açaí.
Mesmo sem sair de casa, o seu Jornal Metro tá garantido. Acesse metroemcasa.com.br, cadastre-se e escolha se quer receber a edição digital do Metro por e-mail ou WhatsApp, de segunda a sexta. É fácil e de graça.
Radial Leste com o trânsito mais intenso, claro, no sentido do bairro, não tem faixa reversível montada, né? Está suspensa por tempo indeterminado e o trajeto fica mais carregado pela Radial no sentido da Zona Leste a partir do viaduto Alberto Badra. Quem segue pela Radial no sentido do centro ainda faz um bom caminho, ligação Leste-Oeste também ainda com boas condições nas duas direções. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre, garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada.
Ficar assim. Você conseguiu.
Você conseguiu.
E agora diz que tem
pena. E agora diz que tem pena de mim.
É preciso fazer escolhas sensatas, não, né? O Moro tá eu tô tão comovido. O Moro agora tá dizendo que ele não tá tendo paridade de armas com o Jair Bolsonaro. Nossa, o Moro sempre ofereceu tanta paridade de armas, né? Eu escrevi um texto a respeito. Mas olha, doutor Moro, vou defender o seu direito, tá? Fique tranquilo que eu vou defender o devido processo legal também para o senhor. Vamos lá, rapidamente.
Um minuto sobre o Moro. A defesa de Sérgio Moro se manifestou em relação ao documento entregue pela Advocacia Geral da União. O advogado Rodrigo Sanches Rios diz que a transcrição do diálogo omite o contexto e trechos relevantes para a adequada compreensão da conversa. Em nota, diz o seguinte: a transcrição parcial revela a disparidade de armas, pois demonstra que a AGU tem acesso ao vídeo, enquanto a defesa de Sérgio Moro não tem.
A defesa, o Sérgio Moro assistiu ao vídeo, o Sérgio Moro participou do vídeo, né? Mas não deixa de ser comovente ver agora o Sérgio Moro defender paridade de armas. Eu escrevi um texto no blog hoje demonstrando as vezes em que Sérgio Moro, quando era o Luiz XIV da 13ª Vara Federal de Curitiba, tratava inclusive advogados de defesa aos chutes. Não é mesmo, doutor? Pois é, vem sempre, a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar. Mas fique tranquilo que depender de mim, devido processo legal para o senhor também, embora o senhor tenha oferecido devido processo legal para quem quis e não ofereceu quando não quis. É isso aí.
Band News FM.
Estamos de volta, 824 mortos, é isso, Bob Furuya? Recorde de contaminados, quantos?
Espera aí que... Recorde de contaminados, 15.305.
Recuperados, tempo, o general fica contente?
Temos também, recuperados, 84.970.
Muito bem, ainda bem que está mais se recuperando que morrendo, senão o Brasil ia acabar. É, chegamos ao fim, veja lá o que eu digo sobre o parecer do Rodrigo Aras para o Celso de Mello. É coisa de advogado de defesa. Estamos aqui sempre em defesa da imprensa, da verdade, dos fatos e dos ouvintes e do Brasil. Beijo, até segunda. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.